Versos da Pós.
Fala, galerinha! Boa noite a todos. Uma ótima noite para nós. Estamos aí com mais um de Versos da Pós, hoje comandado pelas mulheres do grupo. Né? Eu não estou sozinha, eu estou com as minhas professoras queridas. Boa noite, professora Cristiane.
Boa noite, professora Joyce. Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando nessa noite. Saudades e, obviamente, um prazer estar aqui novamente com vocês.
Professora Ana Paula, boa noite.
Boa noite, meninas. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. E vamos embora para mais uma rádio aí do nosso Diversos da Pós, que está sempre bombando.
Boa noite, prof. Oriana.
Olá, boa noite a todos. Boa noite, meninas, Joyce, professora Cristiane, professora Ana. E já o pessoal dando boa noite aí. Fica com a gente para o final, que o assunto hoje é, como sempre, muito legal.
Isso aí. Então, para quem não nos conhece, nós somos professores da pós-graduação da Uninter. O nosso programa Diversos da Pós é um programa um pouquinho diferente. Nós iniciamos lá com podcast, gravação de rádio, depois a gente veio para o Facebook aí devido a essa pandemia, né? E qual que é o intuito do Diversos da Pós? Trazer diversos assuntos, né, de uma forma divertida, porém com credibilidade, né? A gente sempre traz aí os assuntos sempre atualizados, sempre traz alguém da área, estudamos bastante antes de passar esse conteúdo para vocês, e a gente conta aí com a presença dos nossos alunos de todo o Brasil, nossos amigos do trabalho, né? Como sempre, o professor William, a professora Charlene batendo cartão ali, prestigiando a gente, então sejam muito bem-vindos, tenha a interação ali pelo chat do Facebook ou pelo YouTube, né? Quem quiser mandar uma pergunta para a gente, fica à vontade. Eu espero que vocês aproveitem o programa. Hoje nós vamos falar de um assunto que está presente não só no nosso trabalho, no mundo corporativo, mas no nosso dia a dia, né? Que é o poder da comunicação. O que seria a questão de comunicação? Onde ela está presente? Como ela se desenvolve? Né? Quais são os benefícios? Né? Já dizia lá o nosso querido Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Então, ou seja, a comunicação é essencial na nossa vida como um todo. Então, a gente resolveu trazer esse tema hoje para vocês, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, discutir de forma divertida e agradável. E quem quiser interagir, né, faça aí, fique à vontade, faça perguntas, que a gente está aqui para tentar responder para vocês, tá bom? Professora Cristiane, professora Ana Paula, professora Oriana, o que temos então para falarmos com os nossos amigos que estão nos assistindo?
Bom, eu acho que antes de tudo a gente precisa entender, então, o que é esse processo, né? O que é essa comunicação que hoje sempre foi, né? Sempre foi exigido de nós, nas empresas, independente de em qual lugar que você trabalha, né? Em que tipo de empresa você trabalha, uma boa comunicação, uma comunicação eficaz. Mais de uns tempos para cá, surgiu duas palavrinhas ali, a tal das soft skills, que são essas habilidades comportamentais tão exigidas no mercado de trabalho hoje, né? Quando você vai para uma entrevista, os recrutadores têm exigido tanto das pessoas essas habilidades, né, comportamentais. E a comunicação eficaz acaba sendo uma delas, se é a mais importante, uma das mais importantes. Então, para entender um pouquinho sobre o processo de comunicação, aqui o que a gente está fazendo, basicamente, é o processo de comunicação, né? Então, eu aqui, uma emissora, junto com as minhas queridas colegas, que também são emissoras e receptoras dessa mensagem. Então, o nosso processo de comunicação aqui, ele hoje está um pouquinho complexo, a gente vai pensar, porque ele pode envolver duas pessoas ou mais, e quanto mais pessoas, mais complexo, mais ruído, mais problemas a gente pode ter nesse processo da transmissão de mensagem, e envolver também, as pessoas podem assumir vários papéis. Então, ao mesmo tempo, eu sou uma emissora da mensagem que eu estou transmitindo para vocês aqui, e as minhas queridas professoras são receptoras, mas em determinado momento elas também vão ser emissoras. Então, vejam como essa questão é tão ampla e complexa. Então, basicamente, nós vamos ter a pessoa que vai ser emissora, vamos trabalhar num aspecto um pouco mais simples, né, mais linear. E aí, receptores, vocês hoje que estão aqui nos escutando são receptores dessa minha mensagem. E aí, essa mensagem, ela pode ser falada, que é o que está acontecendo agora, ela pode ser escrita. Então, vocês podem ser emissores, né, de uma mensagem que ela pode ser escrita, que ela vai ser escrita, né? O pessoal está ali, Cristiano, professor William, professora Charlene, que é uma mensagem escrita, enquanto eu estou fazendo uma mensagem falada. Além de todo o meu gestual, né, que o corpo também fala, as mãos também falam, as expressões também falam, né? Eu posso ficar aqui quieta e fazer só uma cara de... E vocês já vão entender, basicamente, qual é a minha expressão, o que eu estou querendo passar. E aí, tudo nesse processo, o que é o pior de tudo o que envolve a comunicação são os ruídos. Os ruídos é aí que a gente tem o maior problema, e aí a gente pode dizer também que os maiores conflitos, né, nas empresas é quando acontece o ruído entre um emissor e um receptor. A pessoa não conseguiu, na sua integridade, entender aquela mensagem, né, aquilo que estava sendo passado. Mas por quê? Que ruídos são esses? Claro que a gente pode ter os ruídos físicos, então os barulhos, né, e agora, principalmente aqui nessas lives, nos momentos de home office, que a gente está fazendo tanta webconferência, né, existem os ruídos, o pessoal que não desliga o microfone, então a gente tem diversos ruídos, né, físicos, que chamaríamos assim. Poderia aqui, num determinado momento, minha cachorro começar a latir e vocês não conseguirem escutar o que eu estou falando. Então, a gente tem esse ruído que atrapalharia a minha mensagem para vocês. Mas aí nós também temos outros tipos de ruídos. Por exemplo, eu poderia estar aqui falando e vocês viajando, né? Lá nas nuvens, pensando, poxa, o que eu vou comprar na Black Friday amanhã? Ah, eu vi aquele celular, acho que eu vou... E não receber a minha mensagem, não entender, captar a minha mensagem. E isso, quantas vezes a gente assistiu uma aula por aí, a gente começou a mexer no celular... A gente não prestou atenção no que o professor estava falando e a gente não entendeu por completo essa mensagem, essa comunicação. E aí a gente pode ter outros tipos de ruídos, de códigos. Eu falo português, vocês recebem essa mensagem em português. E se eu falasse mandarim aqui? Como é que vocês receberiam essa mensagem? Não receberiam, não conseguiriam decodificar aquilo que eu estou falando. E aí também pode gerar um ruído. Então vejam como são vários fatores que envolvem, e claro, nesse processo, que é muito complexo, e a gente vai falar depois um pouquinho como é que nós podemos, então, desenvolver mais o processo de comunicação, a gente precisa tomar cuidado e entender em que momento que nós estamos. Então, eu estou no momento de fala agora, então eu sou a emissora dessa mensagem. Em um determinado momento aqui, eu vou estar no momento de receptora da mensagem. Então, fazendo todo esse processo em paralelo junto com as professoras e com as minhas colegas aqui, que vão falar também sobre o processo de comunicação, sobre o que envolve comunicação. Tá vendo como não é tão simples? E a professora Joyce trouxe, né, o chacrinha, e aí, para mim, o processo de comunicação é tão bacana quando eu lembro da velha da Praça Nossa. Lembra? Que ela falava, você falava, olha, você vai ser promovida. Hein? O quê? Eu vou ser demitida? Então, para mim, é um clássico de um ruído, de um momento que a mensagem, ela não chega, né? Que a mensagem, ela não é passada de forma integral. Então, vejam como esse processo é bem complexo mesmo e vale a pena a gente discutir, entender e ler mais sobre esse assunto.
Isso mesmo. Ó, meu microfone desligado já ia dar falha na comunicação, né? Olha aí, ó. São tantos, né, pormenores que a gente tem que cuidar para que a nossa comunicação seja clara com aqueles que estão nos ouvindo. Acho que, além do que a professora Oriana falou, a gente também vai discutindo no decorrer aí do programa, são diversos pontos que a gente tem que pensar a partir do momento que a gente pretende se comunicar com as pessoas. Desde a questão da empatia, né, da forma como você expõe, né, como eu comentei no início do programa, o propósito do Diverso da Pós é trazer a informação de uma maneira um pouco divertida. Claro que nós tivemos aqui alguns assuntos, até a professora Ana Paula estava presente, que nós falamos do câncer de mama, né, Outubro Rosa, é um assunto, assim, super delicado, que a nossa comunicação tem que ser diferenciada, né, não dá para levar, assim, na brincadeira um assunto tão sério, né, que traz aí tantos momentos de dores para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, a gente traz a informação ali, né, a gente entra num processo de comunicação muito fiel, porém a gente tem que deixar de lado essa brincadeira que geralmente a gente faz para que torne essa comunicação um pouco mais séria diante desse assunto que é tão sério, né? Mas digamos que a gente parta aí para um assunto um pouco mais, né, que dê para dar uma brincada, né, como a gente gosta de fazer, né, professores? A gente muda um pouquinho aí a nossa forma de comunicação. Então, são diversos aí pontos que são consideráveis no momento da boa comunicação, para que todos se façam entender. Eu me lembro muito quando eu estava escrevendo desde o meu TCC, depois minha dissertação de mestrado, né, que os meus professores diziam assim: você precisa escrever para que todos entendam. Desde a pessoa que não é da sua área, que vai ler, por exemplo, a sua dissertação, ela precisa entender daquilo que você está falando, né? Talvez não vá entender tão bem quanto aquela pessoa que está inserida na área, né? Que já faz parte desse mundo que você está escrevendo, mas ela tem que ter pelo menos uma noção. Então, é como a professora Oriana disse, na fala, na escrita, né? A gente precisa pensar na questão da comunicação justamente para que o outro nos entenda. Né? A próxima dica de quem vem?
Só fazendo uma complementação aí dessas falas da professora Oriana, da professora Joyce.
Então, uma coisa importante da gente pensar quando falamos de comunicação é que não é só transmitir a mensagem. Mas a gente se preocupa, às vezes, excessivamente em transmitir a mensagem. Mas uma coisa importantíssima é saber escutar. Então, para uma boa comunicação, a gente não consegue fazer isso sem escutar a outra pessoa. Principalmente em determinadas posições que a gente assume. Como, por exemplo, puxando a sardinha para o meu lado aqui, a brasa para a minha sardinha, né? Para o lado da saúde. Se um médico ou um dentista ou até mesmo um farmacêutico for fazer uma anamnese, uma acompanhamento de um paciente, ele tem que praticar uma coisa que é um exemplo de comunicação muito importante para nós no dia a dia, que se chama escuta ativa. O que que vem a ser a escuta ativa? É justamente você deixar o outro falar e prestar bem atenção. Então, você doar o seu tempo, doar a sua atenção para que aquela pessoa se sinta à vontade o suficiente para poder falar com você, para poder se abrir, para poder te dar a informação que você quer. E não só você escutar o que a pessoa está falando, mas ler determinadas informações, como a postura, o tom de voz, também as emoções que essa pessoa transmite enquanto ela fala. Tudo isso é importante para que você conduza a conversa de forma que você consiga as informações que você precisa. Enquanto você faz isso, você vai escutando, mas também conduzindo, ou seja, você vai questionando, vai falando, comentando algumas coisas, mas tem que saber comentar. Porque a comunicação é uma coisa muito sensível. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de, enquanto escuta o outro, se você, por exemplo, dizer, eu estou escutando, estou prestando atenção, mas a pessoa fala alguma coisa e você simplesmente, é verdade, pode crer, é isso mesmo. É esse tipo de postura, quer dizer, eu estou te escutando, mas não me interessa o que você está falando. Eu não tenho interesse naquilo que você está dizendo. E isso bloqueia a outra pessoa de falar. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado quando a gente faz, dependendo da posição que a gente assume, um entrevistador, por exemplo, numa empresa de RH, um superior que está falando com um subalterno, com um empregado, ele tem que ter essa noção de como se comunicar, para que essa comunicação seja efetiva. Até para você fazer uma crítica, você tem que saber fazer uma crítica de modo construtivo. Então, você evitar, por exemplo, fazer uma crítica particular àquela pessoa ou uma crítica a alguma pessoa, você procurar criticar, por exemplo, determinadas atitudes. Olha, esse tipo de atitude a gente não gosta aqui na empresa porque gera isso, gera aquilo, acontece, pode prejudicar tal função. Então, você não está criticando a pessoa, nem dizendo que ela fez alguma coisa, mas você está comunicando que alguma coisa precisa mudar. Então, a forma de dizer as coisas também é extremamente importante. A gente tem que ter essa sensibilidade. E isso é uma coisa que se desenvolve. É possível desenvolver isso nas pessoas. Por isso que em algumas situações é importante até mesmo um treinamento para pessoas que precisam trabalhar efetivamente com comunicação, se comunicando, dando feedbacks para os outros. É importante que essa pessoa participe de um treinamento, por exemplo, para aprender as melhores formas de comunicação. Aprender aquilo que a professora Oriana estava falando, quais são as formas de comunicação, comunicação escrita, falada. É, a comunicação escrita é muito mais sensível ainda, porque no falado, vocês estão olhando aqui o meu rosto, a minha expressão, o meu tom de voz, a forma que eu posiciono. Quando eu escrevo, isso não está presente. Então, o receptor acaba recebendo aquela mensagem do jeito que ele entende, do jeito que ele acha melhor. E, então, eu tenho que ter muito mais cuidado, muito mais polidez em escrever uma mensagem do que em falar alguma coisa. Porque a mensagem pode ser recebida de uma forma totalmente equivocada, gerando aquilo que a professora Ariana estava comentando, que são os ruídos de comunicação. Então, você chega naquele ponto de dizer, opa, não foi isso que eu quis dizer. Né? Então, quando você chega nesse ponto, quer dizer que deu ruim a comunicação. Alguma coisa não deu certo, você comunicou de uma forma equivocada e a pessoa recebeu essa mensagem pensando de outra forma e daí acabou gerando um mal-entendido. E tudo que a gente não quer, principalmente nas relações interpessoais, é que ocorram justamente esses mal-entendidos. Então, além da gente saber se comunicar, saber falar, saber se posicionar, até mesmo num momento difícil, que seria um momento de fazer uma crítica ou algo assim, a gente tem que saber também se posicionar na forma de escrever, mas, sobretudo, saber escutar. A gente conseguir ler o que a outra pessoa precisa me dizer e não interromper. Tem gente que tem mania de interromper quando o outro está falando, né? Então, a pessoa está lá explicando alguma coisa e o outro já tal, já fala em cima. Nem pede licença, não levantar nada. Pá! Então, você não terminou de entender a linha de raciocínio, aquilo que estava sendo passado e já interrompeu. Então, isso também é um desvio na comunicação. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas e ouvir tentando entender. Mesmo que a gente não pense da mesma forma, e isso é uma coisa que a gente tem passado muito agora, durante a pandemia, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, né, digamos assim, de ficar enclausuradas em casa e sem a liberdade de fazer tudo o que faziam antes. Então, a comunicação está muito mais sensível nesse momento. Então, é importante que a gente faça esse exercício. Escuta a outra pessoa. Você não concorda? Não vai chegar num acordo? Beleza, mas pelo menos você não bate de frente, você não entra numa discussão. Né? Então, isso também é super importante, a gente ter essa sensibilidade, desenvolver a sensibilidade de escutar o outro, às vezes raciocinar e pensar, poxa, não está de todo errado, assim como eu não estou de todo certo. Né? Então, isso é uma coisa bem importante da gente praticar no dia a dia, quando a gente fala de comunicação.
Isso aí. Vou dar uma pequena pausa aqui só para agradecer as participações especiais, né? Professora Charlene, professor William, professor Cristiano. A professora Charlene comenta ali, a minha expressão facial é minha melhor forma de comunicação.
Ou não.
A minha também. Ou não.
Na hora, né?
Na hora. Eu às vezes não falo com o meu filho, o Pedro, eu olho. Daí ele, a maioria das vezes ele entende, às vezes ele não quer entender, às vezes ele faz de desentendido, mas às vezes funciona, né? Mas enfim, realmente, a gente vê às vezes pela expressão das pessoas, né, é muito forte assim aquela expressão e ela acaba se comunicando. É muito interessante isso. Professor William, não pode fazer carão. Ah, mas a gente não consegue, a gente faz. Então, agradecer a vocês. Reli, obrigada por estar com a gente também. O WhatsApp dá muito ruído de comunicação, realmente. Né? A gente tem aí o WhatsApp como um aliado nosso aí no dia a dia, facilita muito a nossa comunicação, família, amigos, resolver um problema ali de imediato e tudo, mas às vezes a forma como você escreve, às vezes a forma como você manda um áudio, né? A forma como vai chegar lá pro nosso ouvinte, para quem está lendo, não é bem a forma como a gente queria que chegasse, né? Então, realmente, às vezes acontecem aí alguns ruídos dentro do WhatsApp, a gente tem que tomar cuidado, principalmente nos grupos de trabalho, grupo de família, né? Então, são ferramentas tecnológicas aí que a gente tem, né? Até mesmo uma postagem, dependendo da postagem que você faz, pessoal, até mesmo de trabalho, né? Quantas postagens são feitas aí de alguns cursos, né, professores? Que a gente está querendo, às vezes, fazer alguma divulgação, dependendo da forma como você escreve, quem está interessado no curso vai entender de um jeito, a gente tem que pensar certinho a forma como a gente escreve para chegar lá em quem está lendo de uma forma correta, o mais simplificado possível, né? Outra coisa que eu acho muito interessante são os jargões que tem aí de determinadas áreas, né? Na área de medicina, né? É muito difícil, por exemplo, quando você pega um laudo médico, por exemplo, e você vai ler. A professora Ana Paula é da área da saúde, de repente ela consegue entender um pouco melhor. Mas eu sou pedagoga, talvez eu não entenda tão bem aquilo que está escrito. Então, a gente precisa levar para alguém, geralmente para o médico, né? Que ele entende, né? Ele vai saber traduzir todas aquelas palavras técnicas que a gente não consegue entender, e daí sim, né, quantas e quantas vezes você não pega aí algum documento e fala, meu Deus, quantos dias de vida eu tenho, né? Morro hoje, morro amanhã, né? Vai procurar no Google, que também é um meio de comunicação, mas que nem sempre é tão fidedigno assim, porque a gente vai entender de uma forma. Então, é muito importante que a gente procure, né, nesse caso, um profissional para que ele interprete de forma correta e a gente consiga entrar aí numa comunicação correta também. Professora Cristiane, o que temos aí de dica?
Primeiro, eu quero pedir desculpas porque tivemos um ruído aqui na nossa comunicação. Eu não sei se o meu retorno da professora Ana estava atrasada e eu comecei a falar em cima dela ou ela em cima da minha fala e a gente acabou se atrapalhando ali. Então, desculpa a professora Ana Paula e a vocês que estavam nos ouvindo. Então, mas esse vídeo já está mais relacionado à tecnologia, né, pessoal? Acontece, né? Nas lives da vida, nas rádios, enfim. Dando sequência a esse assunto, comunicação, assunto importante que vem lá desde berço, né? O processo de comunicação a gente constrói ao longo da vida, né? Tanto é que geralmente quando nós somos criança, nossa, na escola, gente, vocês não têm noção a dificuldade para responder a chamada na sala de aula, porque eu não queria que ninguém percebesse a minha existência, sabe? Então, quando a professora chamava e eu tinha que responder presente, para mim já era uma tortura, sabe? Já era uma exposição, assim, sem igual da minha pessoa. E hoje, olha só, aqui eu fazendo um programa de rádio, gente. Professora, fala em sala de aula para várias pessoas. Então, para ver como nós evoluímos nessa questão do nosso processo de educação ao longo do tempo. E para isso, claro, existem algumas técnicas. A professora Joyce comentava agora, por exemplo, de quando você vai pega um laudo médico, por exemplo, que você não entende porque é uma forma de comunicação diferenciada que não faz parte do nosso conhecimento e do nosso cotidiano, né? Em que a gente queira, não vai conseguir, né? Tem o tal do juridiquês, que a gente chama também, né? Que é o vocabulário, comunicação de advogado. Então, é muito importante, antes de nós fazermos uma apresentação, de nós nos comunicarmos com determinados perfis de pessoas, de públicos, nós estudarmos esse público. Para quem nós estamos falando? Por exemplo, nós, professores, se nós vamos ministrar uma disciplina para alunos do primeiro período do curso, nós temos que nos reportar a esses alunos com uma forma de comunicação, com uma forma de linguagem diferenciada. Se nós vamos ministrar uma disciplina para alunos do oitavo período, do último período, a forma de linguagem já é outra, porque esse aluno já tem uma caminhada acadêmica, né? Ele já foi ali moldado durante o curso dele. Então, é importante vocês ficarem atentos a essa questão de qual é o seu público. Porque, por exemplo, se o seu público são de pessoas mais simples, que não têm um conhecimento tão aperfeiçoado, e você leva um linguajar muito difícil, você não vai conseguir passar a sua mensagem para esse seu público. Ou então, se você tem um público com um QI, digamos assim, mais elevado, e você chega lá com uma apresentação, uma linguagem muito simples, você também não vai conseguir levar essa mensagem para o seu público, porque você vai dispersar a atenção dele. Porque você está, digamos assim, num patamar de linguagem inferior ao daquele público. Então, é muito importante, quando você vai levar uma mensagem, você estudar o seu público antes. Então, por exemplo, nós, professores, eu vou dar o meu exemplo, eu sou da área de logística. Então, as pessoas têm muito que, professor, tem que falar corretamente e não pode errar na escrita. Claro que nós nos esforçamos e nós estamos frequentemente nos aperfeiçoando, recebendo treinamento na instituição para que isso realmente aconteça. Mas é importante lembrar que nós não somos professores, por exemplo, da área de letras português. Que daí o nosso português tem que ser impecável e a nossa escrita também tem que ser impecável. Então, às vezes, pode acontecer de na hora de escrever, o professor não escrever 100% correto, de repente achar alguma coisa lá que não esteja condizente, ou mesmo na hora de nós corrigirmos alguns dos nossos alunos, passar alguma coisa sem nós percebermos. Então, nós somos professores, cada um da sua área específica, obviamente, que nós buscamos sempre aí escrever da melhor forma possível, falar da melhor forma possível. Mas isso não acontece, por exemplo, no dia a dia com os nossos pais, com os nossos filhos. Nós temos um linguajar diferente, uma comunicação diferente com essas pessoas, com esse público, para que nós consigamos atingir o nosso objetivo, passar a nossa mensagem, tá? Então, é importante fazer isso, é importante estudar esse público. É importante que você faça muita leitura. Quanto mais nós lemos, melhor a nossa linguagem, melhor a nossa escrita e melhor a nossa comunicação. É importante que você ouça, né? Nós precisamos aprender a ouvir. A professora Ana Paula falava das pessoas que interrompem quando as outras estão falando. Eu confesso que até um defeitinho meu esse também, sabe? Ali no calor da emoção, todo mundo falando, daí não termina de falar, já começa a falar. Nós precisamos aprender a esperar, a ouvir, né? É mais difícil ouvir do que falar. E é importante ficar claro que um bom comunicador, ele é um bom ouvinte, né? Se você escuta, se você tem paciência para escutar, para observar, você vai ser, consequentemente, um bom comunicador, né? Isso também está relacionado com a questão da leitura, né? Que eu falava, quanto mais você lê, melhor você vai se comunicar. É importante que você treine isso, como eu falava, a gente vem durante da infância até os dias atuais, aperfeiçoando essa questão da comunicação. Então, isso vai aos poucos, né? Então, como eu falava, quando eu era criança, eu não gostava nem de responder a chamada. Na faculdade, eu já adorava apresentar trabalho, né? Já achava o máximo quando eu tinha trabalho para apresentar, porque eu já tinha, ao longo do caminho, melhorado esse meu processo da comunicação. Então, é importante que você se exponha, que você se informe sobre o que você vai falar, e, consequentemente, você vai se sentir seguro para falar sobre aquilo, né? E você vai conseguir passar uma boa mensagem na sua comunicação. Então, é importante que a gente siga algumas dessas regras, desses aspectos, e esse processo de comunicação, ele começa aos poucos. E ele está em todos os momentos da nossa vida. Ele está na nossa casa, na comunicação das pessoas com quem nós moramos, está no nosso trabalho. Nós nos comunicarmos bem evita fofocas, por exemplo, os problemas ali, os debates que a professora Joyce abordava nos grupos de WhatsApp, né? No trabalho é o que onde mais surge, né? Tem uma charge, uma vez que teve que cair numa prova de vestibular da Federal, se eu não me engano, que falava, era sobre trabalho, ou a pessoa está no bebedouro, ou o chefe passar uma mensagem para o outro colaborador, e ele entende que a pessoa vai ser mandada embora, e de repente vai passando aquilo ali de um colaborador para o outro, quando chega lá no final, a empresa vai fechar, todo mundo vai ser mandado embora. E isso tudo está relacionado a uma má comunicação. Então, para nós vermos a importância de nos comunicarmos bem, né? Isso pode nos elevar, como também pode nos destruir, né? A professora Joyce comentou ali do comentário da professora Charlene, que é a nossa expressão de estudo, né? Mas como disse o professor William, às vezes a gente tem que segurar no carão, né? Às vezes dá hora de fechar a cara, já estala o olho, né, para a pessoa, mas a gente segura no carão, porque realmente a nossa expressão, às vezes, a gente se entrega, né? Já mostra na hora que a gente não gostou de alguma coisa ou que está muito feliz, né? Então, até isso, a gente tem que aprender, nesse decorrer do processo de comunicação, a nos relacionar em relação nossa expressão facial também, que a professora Oriana falava, por exemplo, dos nossos gestos. Eu tenho a mesma maneira da professora Oriana, falar com as mãos. Estou falando, estou gesticulando, né? Você falar olhando para as pessoas, às vezes você tem dificuldade de falar olhando para um público específico, você segue sempre um ponto. Você se fixa num ponto no final da sala, por exemplo, e fica olhando para aquele ponto e flui maravilhosamente a sua mensagem, a sua comunicação. Então, são algumas dicas para que você consiga melhorar, aperfeiçoar o seu processo de comunicação. E como diria, né, o jargão popular, dá cara para bater. Se você tiver uma oportunidade para falar, para se comunicar, vai lá, fala, se exponha, coloca suas ideias para o seu chefe, para os seus colegas, para os professores, tem dúvida, levanta a mão, pergunta. Isso vai aos poucos, para quem tem também uma timidez, também às vezes a pessoa é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem conteúdo, só que ela tem uma timidez. Aos poucos você vai perdendo isso, começa em pequenos grupos, de amigos, de familiares, sala de aula, e de repente você está aí palestrando, virou youtuber, né?
Isso aí, minhas queridas, nosso tempo está acabando, né? Passa tão rápido, a nossa comunicação aqui é boa, né? Ainda bem, graças a Deus, a gente consegue se comunicar bem. Então, o tempo flui e se deixar a gente fica falando, ainda mais entre quatro mulheres, né? Imagine o tanto de comunicação que não vai ter aí para a gente passar para as pessoas. Mas a quem está presente, então, nosso muito obrigada, professora Cris, professora Ana, professora Oriana. Obrigada pela presença. Vocês querem dar tchau para o nosso público?
Quero agradecer, pessoal, por mais essa rádio, por terem nos acompanhado. Professora Iriana e eu falávamos no começo da rádio antes de entrarmos no ar, então no dia 10 temos a nossa última rádio de 2020, tá? Então nos acompanhem aí, faremos a nossa despedida, depois começa o nosso período de férias e acredito que voltamos em fevereiro, ainda não falamos sobre isso, mas acredito que em fevereiro, então aguardamos vocês lá na nossa próxima rádio. Muito obrigada por terem participado, e a mensagem que a gente deixa hoje é que, independente do processo de comunicação que você esteja, se exponha, fale, dê a sua opinião, a sua sugestão, e como a professora Ana falou, não discuta, não brigue, não queira impor a sua opinião. Comunicação também é respeitar a opinião dos outros, a fala da outra pessoa. Um abraço, pessoal.
Diversos da Pós.